Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Olá, boa tarde. Está começando o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 12 de janeiro de 2025. Na sua companhia, Mariana Gotardo, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundjeri, a nação Kulin. No programa de hoje, brasileiro de 29 anos que vive e trabalha na Rottnest Island, uma ilha turística na Austrália Ocidental, sofreu um ataque racista quando reagiu à tentativa de roubo da sua bicicleta. Ele foi agredido física e verbalmente por 3 jovens que fugiram em seguida. Com hematomas pelo rosto, pontos na testa e um dente quebrado, Vitor espera que a polícia local, que está investigando o caso, encontre os agressores com a ajuda das imagens das câmeras do circuito de segurança da ilha. Uma outra ilha fora da Austrália também é assunto no programa de hoje. A publicação de turismo Fodor's Travel inclui Bali, na Indonésia, nos 15 destinos a serem reconsiderados em 2025, na chamada Fodor's No List 2025. Com base nesse dado, a nossa colega Joana Pereira preparou uma reportagem em que houve 3 portugueses com histórias ligadas a Bali para saber, ainda vale a pena visitar a ilha? E o nosso correspondente esportivo no Brasil, Luciano Borges, convida o jornalista da ESPN, Matheus Cunha, para falar sobre o novo fenômeno brasileiro no tênis, João Fonseca, que com apenas 18 anos vai participar do seu primeiro Grand Slam, o Australian Open, que tem início hoje aqui em Melbourne. Tudo isso e muito mais no programa deste domingo, 12 de janeiro, da SBS em português. Fique com a gente. Bali tem vindo a ser alvo de muita atenção a nível global, sobretudo nos últimos 5 anos. A ilha da Indonésia encheu-se de turistas e há quem considere que as consequências são negativas. A publicação de turismo Fodor's Travel inclui Bali, na Indonésia, nos 15 destinos a serem reconsiderados em 2025, na chamada Fodor's No List 2025. Com base nesse dado, a nossa colega Joana Pereira preparou uma reportagem em que houve 3 portugueses com histórias ligadas a Bali para saber, ainda vale a pena visitar a ilha?
A ilha de Bali, na Indonésia, compõe a lista de locais a evitar em 2025 da aclamada revista de viagens norte-americana Fodor's Travel. Para justificar esta escolha, são destacados, entre muitos outros, aspectos como o desenvolvimento descontrolado, impulsionado pelo excesso de turismo, a sobrecarga das infraestruturas, sistemas de gestão de resíduos insuficientes, atendendo à quantidade de lixo gerada e aumento de ruído, bem como de trânsito. De acordo com a Fodor's Travel, sem mudanças, Bali corre o risco de perder tanto a beleza natural quanto a identidade cultural. A revista Fodor's Travel é reconhecida internacionalmente pelos guias de viagem que partilha, inclui no seu portfólio mais de 400 guias, nos quais cobre mais de 300 destinos. Com mais de 700 investigadores a nível global, a Fodor publica todos os anos a já conhecida Lista de Locais a Evitar, que destaca locais que sofrem com uma popularidade insustentável. A revista deixa bem claro que os destinos referidos nesta lista continuam a ser dignos de visita e considera-os, aliás, detentores de grande beleza e relevância cultural. A ideia não é o boicote ao turismo nestes locais, mas antes o reconhecimento de que há um problema na esperança e tentativa de abrir caminho para a sua resolução. Mas afinal, Bali enfrenta ou não desafios? E se sim, quais? O que pensa quem lá vive, quem lá investe e quem por lá passa férias? É o que vamos descobrir hoje à conversa com Mariana Soares Branco, Jéssica Gomes e Francisco Ariosa. Mariana Soares Branco é natural de Lisboa e médica radiologista de profissão. É também uma apaixonada por viagens, o que a levou a visitar, até agora, 30 países, 10 dos quais a solo. Partilha as suas aventuras pelo mundo de forma assídua na sua página de Instagram Mariana Por Aí, mas hoje é aqui, de viva voz, que nos conta como foi viajar por Bali em novembro de 2024.
Então, eu estive em Bali 2 semanas. Bali desiludiu um bocadinho, porque não estava à espera que fosse tanta confusão. Tantas motas, tanta gente, tanta infraestrutura a ser construída, mesmo nas zonas um bocadinho mais longínquas e não naqueles centros, como pode ser Kuta, como pode ser Canggu, como pode ser Ubud, mesmo em zonas um bocadinho mais remotas da ilha, senti que havia sempre muita coisa a acontecer. Não obrigatoriamente no bom sentido, senti que havia muita exploração turística e sobre-exploração turística e achei difícil, enquanto viajante que gosta de ter contacto com a cultura local, gosta de ter uma experiência mais local, achei difícil encontrar isso em Bali, achei que era tudo muito para o turista branco, australiano, ocidental, europeu.
Eram muitas as expectativas de Mariana face a esta ilha sobre a qual todos falam, por isso assume ter ficado desiludida. Explica, no entanto, que nem tudo é mau.
Achei que Bali é um sítio incrível se quiserem ir fazer umas férias de ir ao brunch, ir fazer uma massagem, ir a um beach club, ir sair à noite de forma muito mais barata. Portanto, todas estas coisas que nós não fazemos todos os dias na Europa ou não fazemos todos os dias na Austrália porque os preços são proibitivos para a nossa carteira, é verdade que em Bali é tudo muito mais barato e, portanto, podem ser umas férias de relax bastante agradáveis. No entanto, se estiverem à procura de um contacto com uma cultura indonésia, neste caso, não senti de todo que Bali fosse o sítio e, portanto, não é que não seja um destino que valha a pena visitar, mas acho que é um destino cuja fama não corresponde ao que depois acontece lá na realidade.
Jéssica Gomes é natural de Ovar, cidade portuguesa do distrito de Aveiro, mas é em Bali que tem estado a viver nos últimos 6 anos. Foi em 2018 que decidiu aventurar-se até esta ilha da Indonésia pela primeira vez e admite ter sido amor à primeira vista. É especialista em design gráfico e web design e começou, por esta altura, a trabalhar como nómada digital. Rendeu-se à vida na ilha, mas confessa que hoje as coisas estão diferentes.
Foi essencialmente desde 2020 que senti realmente uma bastante diferença na zona, essencialmente do Luarte, que é a zona onde eu vivo. Nessa altura, os indonésios, claro, os balineses, sofreram muito, não é? Eles vivem por cerca de 80% de turismo, não é? Então é normal que isto se tenha agravado na altura de Covid. E o que aconteceu foi que muitos balineses, muitos indonésios, acabaram por vender muitos terrenos ou fazer grandes negócios com isto, não é? Porque estavam com necessidades. E acabaram por vender e quem tinha naquele momento mais poder de compra, né? Neste caso são sempre os turistas e as pessoas que querem investir por lá, acabaram por comprar a um bom preço e agora nestes últimos anos tem-se verificado realmente muito mais construção, muitos mais cafés, restaurantes, vilas, pronto, tudo um pouco. E é isso que gera também depois a parte da confusão na estrada, muito mais trânsito. Antigamente via-se muito mais as scooters, mas atualmente tem sido realmente muito mais trânsito com carros, com caminhões. Tenho notado bastante diferença.
E o que pensa quem investe em Bali há quase 10 anos? Francisco Ariosa cresceu no Cartaxo, cidade portuguesa do distrito de Santarém, mas é em Uluwatu, no sul de Bali, que vive desde 2015. Afirma ter sido seduzido pelas ondas, um contexto espiritual interessante e um regime fiscal mais leve.
Eu sou empresário, tenho uma empresa de consultoria de hospitalidade e nós temos várias propriedades de hotelaria, mas a nossa normal funcionamento é a recuperação de homestays e de sítios que estavam, digamos, mal aproveitados em termos de gestão, e o que eu faço é ajudar os donos da propriedade a terem o seu rendimento de uma forma fixa e acabo por desenvolver esse projeto de forma que haja mais emprego, mais desenvolvimento. Depois também tem os empregos secundários, que tanto os táxis, as lavandarias, tudo isso tem um aumento grande com a nossa intervenção. Portanto, eu não posso considerar que a minha intervenção tem um impacto negativo na sociedade.
Há quase uma década em Luato, o empresário reconhece também que o contexto mudou.
Se é bom, é muito desenvolvido. É verdade, tem estado demasiado. Aliás, hoje em dia estamos numa fase que há muita construção, portanto é chato vir às vezes a Bali no sentido em que há barulho. Acredito que não vai ser durante muito, muito tempo, porque o espaço é limitado, não é? Mas neste momento há realmente um boom e a seguir, principalmente a seguir ao Covid e durante a guerra da Ucrânia, houve um grande desenvolvimento em Bali. E depois, claro, que as estruturas, as infraestruturas não acompanharam isso, irão acompanhar seguramente no futuro, mas eu vejo a coisa de uma forma muito mais global e até mais política. Tem a ver com a minha cor política. Eu posso assumir que sou liberal, sou uma pessoa que acredita que a economia é que gera a riqueza e um Estado liberal é que depois conseguir eventualmente dar a parte social às pessoas, portanto desenvolver tudo o que é hospitais, escolas, etc, etc. Mas sem haver desenvolvimento económico isso não existe. Desde há 9 anos que eu estou cá, que sei que os locais têm muito melhores condições de vida, muito melhores acompanhamentos, melhores trabalhos, melhores salários, melhores saúde. E isso para mim é que conta, não é? Porque o que nós queremos é ter melhor qualidade de vida, ter melhor para os nossos filhos, melhor para os filhos deles. É claro que, obviamente, que podemos dizer que apanhamos um bocadinho mais de trânsito, se calhar as coisas estão um bocadinho mais caras, se calhar existe, quando chove, não existe tanto escoamento de águas e se calhar há um bocadinho mais de lixo. Mas também há uma preocupação maior da parte dos políticos e das sociedades, das comunidades, para arranjar melhores infraestruturas, nomeadamente estradas, nomeadamente tratamento do lixo. Eu sei que existem vários projetos de tratamento do lixo de uma forma sustentável. Sei que a política de Bali está atenta a isso e também está atenta à maneira como se faz turismo em Bali.
Francisco Ariosa está, portanto, positivo quanto ao futuro da vida na ilha. De acordo com o empresário, Bali continua a proporcionar boas experiências, tanto a locais quanto a turistas.
Estou bastante positivo em relação ao futuro. Eu percebo que hajam estas ondas e qualquer coisa que acontece pequena ou grande em Bali aparece logo nas notícias. Se for uma coisa negativa, então aparece de uma forma muito exagerada e acho que não faz sentido nenhum as pessoas deixarem de vir a Bali, porque Bali continua a ter todas as condições para ter umas férias ótimas, continua a ser barato para a generalidade dos sítios. E a experiência que se tem aqui com o povo balinês, a experiência que se tem com as ondas, com o mar, com a temperatura, com o andar de moto, com tudo que a natureza e a beleza que tem Bali, acho que seria um disparate pensarmos que de repente Bali deixou de ser atrativo. Há zonas de Bali que se calhar são menos interessantes, é verdade, admito. Mas a Bali é enorme. Se eu quiser estar num sítio em Bali sem ver uma viva alma, sem ver ninguém, consigo. Se eu quiser estar num sítio onde tenho restaurantes bons e tenho um bom hotel com tudo o que eu gosto, também tenho. Portanto, existe toda a pluralidade de opções e para todos os budgets, para todos os gostos.
Para Jéssica Gomes, não é diferente. A nómada digital assume que, apesar de algumas mudanças, a essência da ilha prevalece.
Por muito que sinta que sim, que há realmente mais trânsito, há mais turistas, está tudo muito mais movimentado ali, para mim continua a ser um destino incomparável com qualquer outro. O que para mim torna especial são realmente os locais, é a cultura, são as tradições, é a religião, é tudo aquilo que eles têm de mais puro e mais genuíno. Continuam a ser pessoas incríveis e que nos fazem sentir tão bem. Acho que é muito comum, toda a gente que visita a ilha sente ali qualquer coisa de muito forte e muito especial, e para mim é mesmo a energia da ilha, que é algo que se sente. Não, às vezes tento explicar a amigos ou assim, mas não dá. E sim, continua a ser para mim um destino incomparável, mesmo com o que se vive, porque não é só a natureza em si, que é linda também, tem praias lindas, mas por isso também temos a Tailândia, temos Filipinas, e que têm igualmente praias lindas de morrer. Mas ali, para mim, o que faz a diferença e que continua a fazer a diferença são mesmo os próprios balinheiros e o facto de eles serem tão especiais.
Vamos Vamos agora a Lisboa, onde o nosso correspondente Francisco Sena Santos teve uma conversa muito interessante com Rui Agostinho, professor e pesquisador de astrofísica, que fala sobre o nosso lugar no universo e como chegamos até aqui.
Somos aqui no planeta Terra um pequenino, um muito pequenino, um diminuto ponto do universo. Ponto de partida. Olhar para o céu, o olhar dos cientistas para o céu, ajuda-nos a resolver problemas da Terra?
Ajuda-nos a entender melhor o que é que o planeta é e como é que estas coisas evoluem, garantidamente.
Quanto do universo é que nós conhecemos? Uma ninharia, uma coisa mínima.
As pessoas gostam de pensar, bom, a gente põe o telescópio e olha lá para trás e vê muitas, milhões de galáxias. E depois a ciência mostra o seguinte... Só se vêem as galáxias que têm brilho suficiente para o telescópio ver. E isso é apenas 10% das galáxias que efetivamente 10%. Existem. E depois, olha, depois faz-se assim. Ah, e todas as galáxias que existem, que a gente observa com tudo o que tem lá dentro, que percentagem do universo é que é? E a resposta é, apenas 5%. Está a ver os números?
Uhum. Tivemos já há 3 anos, o que parece ser uma extraordinária prenda de Natal, o lançamento do porque foi no dia de Natal que foi lançado, o supertelescópio James Webb, está lá em cima, já captou, por exemplo, imagem da aproximação entre duas galáxias que se uniram. Há uma ARP2 que está a 326 milhões de anos-luz da Terra. O que é isto? 326 milhões de anos-luz da Terra?
É uma escala de distância medido no tempo de telemóvel, telecomunicações. Isto é, se enviar um SMS para uma pessoa que lá está, quando é que lá chega o SMS? É esse tempo que disse.
Daqui a um tempo. Daqui a
326 milhões de anos. Portanto, é um tempo medido em... uma distância medida em tempo de viagem. É a mesma coisa que dizer que o Algarve está a 3 horas de carro.
O James Webb...
É a mesma coisa.
O telescópio é uma ferramenta extraordinária para o conhecimento.
É, e foi desenvolvido exatamente para fazer aquilo que os outros não fazem. Aliás, todas as ferramentas em ciência, seja em que área for, são planeadas para atacar problemas que, baseado naquilo que já se conhece, o que é que falta fazer agora? E o James Webb foi exatamente planeado para atacar as observações no infravermelho, o próximo e longínquo, que é a zona que é mais difícil de fazer a partir da Terra. Porque temos o filtro da atmosfera por cima, bloqueia uma série de coisas, por um lado, e por outro lado o telescópio é grande. É a primeira vez que se põe um telescópio com 6 metros de diâmetro de espelho. Foi tecnologicamente extremamente difícil. Enviar para o espaço uma coisa que o espelho se abre em pedacinhos e depois se encaixa e funciona bem... E depois também precisa de estar protegido do calor do Sol. Portanto, tecnologicamente foi um feito. E porquê o infravermelho? Por várias razões. Uma delas, o estudo de planetas. Por outro lado, a assinatura da própria expansão e formação do universo está no infravermelho. É curioso, porque os átomos de hidrogênio primordiais que fizeram, que foram criados a partir do Big Bang, formaram-se a seguir ao Big Bang, todo esse processo de formação estelar, que é para aí 400 milhões de anos depois, na altura era luz visível. Mas devido à expansão do universo, e quanto tempo? Passaram 13,7, quase 13,8 gigas de anos. Giga é milhar de milhão. Uhum. Aliás, sugestão nas conversas de dinheiro, não digam bilhões, digam giga, porque giga é que está certo.
Milhar de milhões.
Okay. Exatamente. Durante estes 13,8 gigas de anos, essa luz que era visível passou a infravermelho. De modo, toda essa assinatura é observada em infravermelho. Portanto, o James Webb está a ser utilizado para isso, mas também para fazer estudo de uma série de fenómenos que têm uma forte componente em infravermelho. Os planetas são uma delas. As moléculas da vida têm a assinatura em infravermelho.
Ajuda-nos a compreender, ajuda os cientistas a compreender a formação dos planetas, das estrelas?
Sim. Os planetas são formados da nebulosa protoestelar. A mesma quantidade de matéria que fez o Sol. O Sol abocanhou 99,9% da matéria toda que havia nessa nuvem inicial e...
Meteu tudo lá dentro dele.
Exceto 0,1%.
Exceto 0,1%.
E que ficou a gravitar à volta dele.
Que é esta imensidão?
Pronto, essa pequenina quantidade que ficou não caiu porque entrou em equilíbrio de rotação à volta do Sol, o resto foi abocanhado. Esse resto tinha exatamente a mesma composição que o Sol tem, que é o quê? Quando se compara a massa, se for ali ao supermercado comprar 100 gramas de Sol, olha, é meio 100 gramas de Sol, o que é que isto tem? É. E o que apanha lá é tipicamente 25% de hélio. O hélio quimicamente serve para nada, vou dizer assim de maneira simplista. Na química não há gases com hélio que o átomo de hélio faça ligações. O hidrogênio é maioritário, é 73,5%. Portanto, as 100 gramas de Sol têm o quê? Têm 73,5 gramas de hidrogênio, têm 25 gramas de hélio, têm 1 grama de oxigênio e a grama que falta aí está dividida depois maioritariamente por azoto e carbono, e os outros todos somados são 0,3 gramas. Portanto, isto é o Sol. O que estava na nebulosa protoplanetária era exatamente isto. O que é que acontece? Nas zonas mais longínquas do Sol, onde a temperatura é mais baixa, começa a haver reações químicas e é possível criarem-se, agregarem-se pequenas estruturas que começam a formar cristais. A água é dominante no universo, portanto a água é superabundante. Porquê? Porque o hidrogênio é produzido em 75% da massa pelo Big Bang, depois é o hélio, mas as primeiras estrelas produzem e começam a fazer pedacinhos dos átomos mais pesados. De modo que, dessa produção toda, o hidrogênio é dominante, o oxigênio, perdão, é dominante. Quando se olha para a química interestelar, aquela que está no espaço, O que é que se encontra com maior abundância? H2O, água. Portanto, nesta nebulosa protoplanetária, a água é dominante, mas começam a aparecer também moléculas de CO2 que envolvem o átomo de nitrogênio e também alguns átomos mais pesados. É que o Sol, nesta história, já vem tarde. Já vem no último terço da vida a seguir ao Big Bang, até o dia 2.
O último terço.
Portanto, Big Bang é quase a 14, é 13,8, e a idade do Sol é de 4,6. Portanto, é mais ou menos uma coisa, é o último terço. Quer dizer que o Sol já herda muitos átomos pesados das estrelas todas que existiram, milhares de gerações que existiram para trás. Neste processo, enquanto esta pequena massa que sobrou vai gravitando à volta do Sol, aquela que está muito próxima do Sol está muito quente, é difícil agregar-se porque está extremamente quente. Quem é que se agrega? As pequenas partículas que chamamos os grãos de poeira. Essas têm capacidade, porque o gás extremamente quente expande e vai embora. Estou a simplificar a física, ok? Há muito mais coisas aqui escondidas. Expande e vai embora. Onde é que o gás, que é maioritário, 90% desta matéria é gasosa, em média. Onde é que o gás pode efetivamente formar flocos de neve e de gelo e agregar-se e dominar a coisa? Nas zonas longínquas. Por causa disso é que os planetas gigantes estão todos nas zonas muito longínquas e onde está a maior parte da massa de gelo, que é dominante. Os telúricos, quando se formam na zona próxima, começam com as partículas de poeira, agregam e não têm capacidade de agregar estes elementos leves. Saltando na história. Ok, já tem uma Terra, já tem um Mercúrio, já tem um Vênus. Qual é a diferença? O que acontece é, depois começamos a ver a história da evolução geológica do planeta. As atmosferas primordiais provêm desta nebulosa protossolar, protoplanetária também, e são riquíssimas em água, em hidrogênio, em hélio e resquícios dos outros. Só que os planetas pequeninos estão tão próximos do Sol e ganharam pouca massa, porque a maior quantidade da massa está longe. E não conseguem capturar, manter preso à sua superfície com a força gravítica que tem, que é pequena a comparar com Júpiter. Massa de Júpiter é 330 vezes a massa da Terra. Portanto, nós somos um grão de Júpiter, não é?
330 vezes maior.
Exatamente. O que é que acontece? Estes planetas pequeninos teriam atmosferas ricas em hidrogênio e hélio, mas isto está tão quente que estes átomos são extremamente rápidos e fogem. Nós não temos hidrogênio e hélio porque o primordial que tínhamos fugiu todo. Estes planetas ficam só com as moléculas pesadas, e as pesadas são poucas. E agora entra a história geológica. a formação do planeta, o aquecimento, a compressão, aumenta-lhes imensa a temperatura e permite a diversificação geológica no seu interior. O vulcanismo primordial, produzido pelo aquecimento da compressão gravítica, produz cá para fora o quê? Essa geologia produz alguns gases que são riquíssimos em H2O, curiosidade, H2O vem de lá, é dominante, e a seguir vem CO2. E depois vêm misturas com enxofre. E depois vêm misturas com nitrogênio. Portanto, na realidade, a atmosfera primordial, a atmosfera primária destes planetas pequenos, é tirada para o lixo e o vulcanismo primordial cria-lhes naturalmente atmosferas que são ricas em H2O. H2O, sim, e também CO2. Agora, qual é a diferença? O CO2 tem massa 44, é pesado. A água é só massa 18. Devido às temperaturas, os planetas e a força gravítica têm, o que é que aconteceu à água que estaria inicialmente em Vênus? Fugiu toda. Mas fugiu toda. E na Terra conseguiu ficar à superfície. Mas a nossa atmosfera primordial era de CO2. Devido ao vulcanismo todo, mais uma grande quantidade de água. Qual foi a vantagem da Terra? Estava longe o suficiente do Sol
para poder conservar
para que
a água.
Temperatura fosse baixa. E a água poder estar ali numa transição de fase, pode assumir a fase líquida, pode assumir a fase sólida, dependendo de estar nas calotas ou mais pelo Equador, e também temos estações do ano, pois isso é outra coisa que as pessoas não pensam, mas o facto de ter um planeta que roda rapidamente tem muita influência nisto, pois poderemos discutir isto, benéfica, podemos discutir isto. O que é que acontece a Vênus? Vênus não tem nada que altere a atmosfera primordial de CO2, tem uma grande atividade vulcânica interior. O que as sondas mostraram quando observaram a superfície de Vênus através de rádio, porque aquilo é coberto de nuvens, é uma coisa louca, veem que a superfície é jovem demais. Aquela superfície parece mudar a cada 500 milhões de anos. As coisas sobem e descem. O planeta está tão quente, não consegue radiar tanto para o espaço e a estrutura interior continua a produzir aquilo. O resultado é que a atmosfera de Vênus, quando comparamos, ok, vamos arredondar os números, a massa atmosférica da Terra, vou inventar, é 1 kg, por assim. A massa atmosférica em Vênus é de 100 kg.
100 vezes mais, sim.
E, além disso, é 96% de CO2. O que é que o CO2 faz? Tal como todas as moléculas, absorvem infravermelho. O planeta está quente, a superfície está quente, radia em que comprimentos de onda? Estas temperaturas, na casa dos 0 Celsius, 100 Celsius, 200 ou 300, é tudo infravermelho. É exatamente, são os comprimentos de onda em que as moléculas absorvem. E o CO2 também absorve isso. E a água também absorve nisso. E então, essa radiação, em vez de sair para o espaço, uma parte fica retida na atmosfera. E agora o que é que lhe acontece?
O efeito de estufa.
Porquê é que se chama efeito de estufa? Porque agora as moléculas na atmosfera emitem nos dois sentidos, tanto para fora como para dentro. Uma parte vai para fora, mas a outra parte fica para dentro e flutua entre a superfície e a atmosfera. Fica retida. Faz uma estufa. Agora, veja, uma atmosfera que tem 100 vezes mais massa do que a Terra e é quase CO2, o que é que fez? Qual é a variação de temperatura por efeito de estufa em Vênus? São mais 300 graus em cima. Quando se calcula a temperatura de equilíbrio devido à insolação, ele devia estar 300 graus abaixo.
Ousar explorar Vênus é, por agora, está fora do horizonte.
Deve levar um casaco muito bem resistente.
Camadas de amianto.
Aliás, exatamente. E é curioso que a exploração espacial soviética, que apostou muito em enviar sondas para Vênus, as Venera, não aguentavam a entrada pela atmosfera. Havia modelos teóricos da atmosfera e elas, pip, 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 estou aqui, calavam-se. Pip, 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 estou aqui, calavam-se. 1, 2, 3, até que construíram um batiscafo capaz de aguentar 100 atmosferas. E essa foi a única que sobreviveu. Chegou até ao Sol, viveu durante, sei lá, não sei, foi menos de uma hora. Pip, 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 acabou e calou-se. e desistiu. Portanto, a ver, sem atmosfera, é fazer um mergulho no nosso oceano de muitos metros em profundidade. É muita coisa. Portanto, tem condições para ter vida? É impossível, porque a temperatura à superfície são os tais 400 Celsius. Não há química da vida que resista a 400 Celsius. 400 Celsius desfaz as moléculas.
Claro.
Não tem hipótese.
Começa hoje, dia 12 de janeiro, a edição de 2025 do Australian Open, o aberto de tênis da Austrália aqui em Melbourne. Um jogador muito jovem que vem se destacando no mundo do tênis e chega com muita força ao seu primeiro Grand Slam é o brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, que foi muito bem na fase qualificatória e está no Australian Open. Quem nos conta mais do João Fonseca é o correspondente esportivo da SBS em português no Brasil, Luciano Borges, que traz um convidado especial para falar sobre o assunto.
Olá, moçada da Austrália. A gente vai chegando com o segundo boletim desse ano de 2025 e vamos falar de Australia Open, do aberto da Austrália de tênis, porque tem um personagem que aqui para o Brasil já virou um nome a se pensar, todo mundo de olho. E na Austrália mesmo, pelo que eu sei, também já está chamando a atenção. Trata-se do carioca João Fonseca, um tenista de apenas 18 anos de idade, que nasceu lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, e que vai disputar o primeiro Grand Slam da carreira, finalmente passando por um qualifying e chegando na chave principal. Ele vai estrear na chave principal aí do torneio. Mas ele vem já com um barulho em torno do nome dele, que inclusive o próprio site oficial do Australian Open já trata o menino como, olha, preste atenção, olhem nele. Para falar do João Fonseca, eu escalei aqui o nosso especialista em tênis do site da ESPN, o Matheus Cunha, já cobriu a Olimpíada de Paris, e vamos conversar com ele sobre isso. Primeiro, vale esse barulho todo em torno do João Fonseca?
Vale, Luciano, vale sim, porque não sou eu que estou falando que ele tem potencial. São os grandes tenistas do mundo que já enxergam ele como uma grande estrela, uma estrela em ascensão. Para você ter uma ideia, no final de 2023, ele foi convidado para treinar com os 8 melhores tenistas do mundo como rebatedor. E o Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, já disse que o João tinha muito potencial e elogiou muito o jogo dele e as peças dele. Ele já foi elogiado, então, pelo Sinner, atual número 1 do mundo. O Novak Djokovic falou que ele se parece muito com o João Fonseca, ou melhor, que o João Fonseca se parece com o Djokovic quando ele estava começando. E até o Guga, recentemente, falou que ele acredita que o João Fonseca tem potencial para fazer coisas ainda maiores que ele fez. E lembrando que o Guga é o grande nome do tênis brasileiro, que ganhou 3 vezes Roland Garros.
Bom, ele é o 113º colocado do ranking da ATP. Agora, ele fez 3 jogos no qualifying, e dos 3 jogos, até você pode me contar, mas ele já começa assim, que 2 jogos ele já meteu pneu, que a gente chama aqui no Brasil, que é quando você faz um 6-0.
Isso mesmo, ele fez 2 pneus, um na primeira rodada e outro na segunda, e tem um fato interessante sobre isso, Luciano, que desde 2000, apenas 3 tenistas tinham feito isso. Que era o Coria, da Argentina, em 2000, em Roland Garros. Depois o Francis Tiafoe, um americano que agora é top 20, no Australian Open, em 2017. E mais recentemente, olha quem aparece de novo. Jannik Sinner, número 1 do mundo atualmente. Ele aplicou também 2 pneus no qualifying do US Open de 2019. Então você vê que essa soberania do João Fonseca no quali, aplicando pneus, mostra realmente que ele é diferente, ele já está num nível diferente. Ele é atualmente 113 do mundo, mas você vê que os adversários do quali, que são também de um ranking parecido, já estão ficando bem para trás dele. O nível do João Fonseca está muito alto e agora ele vai fazer bastante estrago também na chave principal.
Para lembrar o pessoal, ele tem uma sequência agora de 13 vitórias e na maioria delas ele não cedeu um set sequer, inclusive nos 3 jogos deste qualifying.
O Fonseca ele começa vencendo o argentino, depois ele passa pelo Hong Kong, o Coleman Wong, nessa última madrugada de quarta para quinta-feira, o João Fonseca ele vence o Thiago Tirante, argentino, e avança então para a chave principal. Essa sequência de 13 vitórias, ela começa desde o final do ano passado, em 2024 ainda, quando ele é campeão do Next Gen ATP Finals, que é um torneio que reúne os 8 melhores tenistas da temporada com menos de 21 anos. Então estava, vamos dizer, o futuro do tênis reunido. Ele era o mais novo desses 8 e mesmo assim ele venceu os 5 jogos, os 3 primeiros da fase de grupos, mais a semifinal e a final. Então ele vem embalado desse título em 2024, ele começa 2025 vencendo um outro torneio, o Challenger de Canberra, também aí na Austrália, que é um torneio de nível abaixo da ATP. Então no tênis a gente tem os grandes slams, como o aberto da Austrália, depois os Masters 1000, ATP 500 e ATP 250. Depois desse circuito, tem o circuito Challenger, que é esse o título que o João Fonseca venceu no comecinho de 2025, que deu esse embalo aí para ele chegar no Qualify já com uma sequência bem grande de vitórias.
Qual é a principal qualidade ou quais são as características mais fortes do João Fonseca?
Olha, as principais características que eu escuto os especialistas falando e os tenistas falando é que o João Fonseca ele tem um jogo já muito completo e agressivo, que é o tênis do futuro. Então o João Fonseca ele ataca muito a bola, ele está sempre mandando nos pontos e ele é muito ofensivo e um fator também mental dele é muito bom. Então você vê que mesmo quando ele está pressionado, por exemplo, sacando para defender uma quebra, por exemplo, ele vai lá e saca bem. É um cara que cresce nos momentos decisivos. E isso é muito importante para um esporte como o tênis, né?
Ele hoje tem características parecidas com o Sinner?
Tem. Eu acredito que ele tem uma característica parecida com o Sinner, que os dois eles batem muito forte na bola. O Sinner ele também bate muito forte, ele é muito agressivo e seu movimento é bem. O João Fonseca, a mesma coisa. O João Fonseca, claro, ele ainda precisa talvez evoluir um pouquinho fisicamente, como o Sinner evoluiu. Porque o Sinner, ele ganha seu primeiro título de Grand Slam em 2024, no ano passado. Porque ele também demora um tempo para pegar uma força física. Ele é diferente do Alcaraz, por exemplo, que surge com 18, 19 anos, já um touro. Então, o João Fonseca, ele realmente parece bem o Sinner nessa questão de bater bem forte na bola, ser bastante agressivo e se movimentar bem.
O João Fonseca não vai estar sozinho na chave principal do Aberto da Austrália. Ele tem mais 3 brasileiros com ele. Né? A Bia Haddad vai estrear contra a Júlia Riera. Mas ela não está muito bem, né?
Não, a Bia ela começou 2025 um pouco abaixo. Ela teve 3 jogos só na simples e perdeu os 3. Ela disputou a United Cup, representando o Brasil, também na Austrália, e perdeu os 2 jogos. Inclusive, no primeiro jogo, ela teve cãibras no final da partida. Foi uma cena assim, bem dramática. E depois, na última semana, ela perdeu logo na estreia do WTA 500 de Adelaide, também aí na Austrália. Ela perdeu para Madison Keys, um jogo que ela foi bem abaixo. Ela não teve chance de vencer. Então a Bia ela chega para o Australian Open tentando a primeira vitória na simples de 2025. E aí no Australian Open, Luciano, uma curiosidade, o melhor resultado dela foi no ano passado, quando ela chegou até a terceira rodada. Então eu acredito que para começar o ano bem para a Bia em 2025, um verdadeiro recomeço para a Bia já, ela chegar, quem sabe, até a quarta rodada, ou seja, as oitavas de final, que já seria um resultado inédito para ela.
Bom, temos aí 3 tenistas. O João Fonseca já sabe quem vai pegar, né?
Sim, o João Fonseca estreia contra o Andrei Rublev, atual número 9 do mundo, então top 10, um adversário muito difícil, muito complicado, que o João Fonseca vai pegar no primeiro jogo de chave principal da carreira dele em Grand Slam.
Depois nós temos o Thiago Monteiro, que vai jogar com Kei Nishikori.
Kei Nishikori é um ótimo tenista japonês. Ele já é mais velho, ele tem 35 ou 32 anos, se eu não me recordo. Só que ele já foi top 5 do mundo. Só que há um bom tempo atrás. Atualmente ele está no momento de reconstrução da carreira, ele está voltando a subir. E ele está atualmente, se eu não me engano, lá pela 74ª posição. Está dentro do top 100, mas está bem lá atrás do ranking. Mas é um adversário bem difícil para o Thiago Monteiro.
E temos também o Thiago Wilde. A gente tem tendência a falar Wilde, mas é Wilde, né? O Thiago Wilde, que vai jogar contra o Fabian Marozan, todos na primeira rodada da chave principal do torneio.
Sim. Dos brasileiros, assim, eu acredito que a Bia teve uma estreia mais tranquila, que é contra a Júlia Riera, que veio do qualifying. Então a Bia, eu acredito que ela é favorita para esse confronto. E o segundo é o Thiago Wilde, porque o Thiago ele tem um ranking melhor já. O Thiago Wilde atualmente é o número 1 do Brasil no masculino, no ranking de simples. E ele tem o Marozan, que é uma estreia acessível. Não vai ser fácil, mas dos três brasileiros ali na chave masculina, acredito que ele é o que mais tem chance no papel de avançar para a segunda rodada.
Você arrisca alguma explicação por que o Brasil historicamente não vai bem no Aberto da Austrália?
Tem um palpite que eu já escutei também de outros especialistas e técnicos falando, que é por conta do fuso horário. O fuso horário ele é muito difícil para o brasileiro se adaptar. Então o Brasil ele chega lá, ele chega desgastado, é um fuso de 14 horas para a Austrália. O Brasil, historicamente, ele tem mais sucesso nas quadras de saibro, que é um tênis mais lento, e na Austrália a quadra é bem rápida. Então eu acredito que esses dois fatores, a quadra ser rápida na Austrália e ter o fuso horário que atrapalha muito na adaptação, então os brasileiros eles chegam lá na Austrália com dificuldade para se adaptar, com dificuldades para se alimentar, dormindo mal no começo, e tudo isso no alto rendimento pesa bastante. Então esse acho que é o meu palpite para porque o Brasil não tem tanto sucesso na Austrália.
E se o João Fonseca não passar da sua primeira partida na chave principal, ainda assim ele deixa uma marca?
Deixa, porque eu acredito que o João Fonseca está no momento de quebrar barreiras. A primeira barreira, talvez, para essa temporada, era disputar a chave principal de um Grand Slam. Lembrando que é muito difícil de se você classificar para um Grand Slam. Você tem que estar ali entre os 100 melhores do mundo para garantir uma classificação direta, ou se não, passar por um qualifying, que é muito difícil, que são três rodadas que se você perde, está fora já. Então ele conseguir esse feito com 18 anos, já se classificando para uma chave principal, vai dar rodagem para ele. Então, mesmo que ele perca na primeira rodada, ele já volta da Austrália com um dever mais que cumprido e com muita experiência na bagagem.
E numa visão muito otimista, poliana da história, e se esse menino avança e, por exemplo, vai disputar uma final? É uma surpresa?
Ah, eu acredito que se ele passar do Rublev já pode ser uma surpresa. Porque historicamente, esses outros três caras que eu mencionei, o Coria, o Sinner, o Tiafoe, quando eles estrearam em Grand Slam, em chaves principais, depois de aplicarem os pneus nos quali, eles nunca foram muito além na chave principal. O Sinner, inclusive, quando ele aplica os dois pneus em Nova York, todo mundo fala, caraca, o Sinner deu dois pneus e ele perde na primeira rodada. O Tiafoe, pô, aplicou dois pneus, vai lá, vai fazer estrago na chave principal de Australian. Ele vai lá e perde na segunda rodada. Porque eles são muito jovens. O João Fonseca é muito jovem. Então eu acredito que chegar na final seria uma surpresa assim absurda. Eu acho que talvez nem nos melhores sonhos do próprio Fonseca, ele acredita que ele vai chegar lá na primeira chave principal da carreira dele e já ganhar um título de Grand Slam. Mas quem sabe, tem uma história engraçada para você, Luciano. O Rafael Nadal, tenista espanhol que se aposentou em 2024, ele ganha o primeiro título de Roland Garros dele, que tem 14, logo na primeira participação dele em chave principal. Então, é impossível uma pessoa que nunca disputou uma chave principal vencer logo de cara? Não é impossível. O Nadal fez isso em Roland Garros. Mas que é muito difícil e que vai ser uma surpresa muito grata para nós brasileiros ou para quem estiver torcendo para um brasileiro, se ele avançar, passar a primeira rodada, passar a segunda, passar a terceira, chegar numa segunda semana de Grand Slam, que é a oitava de final, já seria um resultado histórico para o Brasil? Quem sabe não acontece, né?
Aliás, só para encerrar, o João Fonseca mostrou que ele dá bola, e dá muita bola, para os brasileiros que estão aí no Aberto da Austrália, porque ele todo final de jogo agradece o clima da torcida, o pessoal que vai. Então, o pessoal vê se o menino vai avançando. Vão lá para dar uma forcinha, que parece que ele gosta, viu? Bom, era isso que eu tinha para dizer, agradecendo o Matheus pela participação.
Muito obrigado, Luciano. É um prazer falar com todo o pessoal ligado aí na Austrália, em toda a região aí da Oceania, da Ásia. Quem quiser acompanhar mais sobre tênis, eu estou sempre escrevendo no espn.com.br e também publicando no meu Instagram, que é o @MatheusCastro, Matheus com TH.014. Porque é o meu DDD, que é de Bauru, aqui no Brasil. Então, é um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição, Luciano. Muito obrigado.
Você sabe que o Matheus Castro é conhecido como Bauru na redação, né? É isso. Então tá. Olha, semana que vem eu volto com mais histórias e mais novidades do esporte do Brasil. De São Paulo para SBS, Luciano Borges.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
O brasileiro Vitor, que está na Austrália com visto de trabalho e lazer, Working Holiday, mora e trabalha no setor de hotelaria na Rottnest Island, uma ilha paradisíaca e turística próxima a Perth, capital da Austrália Ocidental. No último domingo de 2024, dia 29 de dezembro, à noite, ele estava acompanhado de amigos quando viu três pessoas tentando roubar a bicicleta dele, que estava estacionada num local próprio para isso, e foi tentar impedir o roubo. O que veio a seguir, segundo seu relato ao Canal 7, foram socos, chutes e ofensas. Vitor, que foi levado em seguida ao pronto-socorro e teve que levar 7 pontos na testa, além de ter ficado com um dente quebrado e vários hematomas no rosto, disse que as agressões verbais doeram mais do que as físicas, pois os machucados vão melhorar em algumas semanas, mas vai ser difícil esquecer o que falaram, se referindo a ele, que tem descendência japonesa, como asiático e usando palavrões. Vitor disse ao Canal 7 que nunca imaginava que isso poderia acontecer com ele, muito menos na Rottnest Island. A ilha é um lugar conhecido por ser tranquilo, já que por ser muito bonita e turística, é um destino onde as pessoas vão descansar, passear e curtir. Assim que o incidente aconteceu, um amigo que estava com Vitor tentou tirar foto dos agressores, mas eles já estavam de costas, fugindo, o que torna praticamente impossível a identificação pela imagem registrada. Vitor também disse ao Canal 7 que esperava que as imagens das câmeras espalhadas pela ilha ajudassem a polícia na investigação. A SBS em português entrou em contato com a polícia de WA, que respondeu que a investigação continua em andamento e que não há nada a acrescentar, por enquanto, além do que já tinha sido divulgado na declaração emitida no dia 3 de janeiro, que diz o seguinte, abre aspas, os detetives de Fremantle estão investigando um roubo qualificado que ocorreu em Rottnest Island em 29 de dezembro de 2024. Por volta das 10 horas da noite, a vítima, um homem de 29 anos, foi buscar sua bicicleta estacionada em um bicicletário na Bedford Avenue e, ao chegar ao local, a vítima observou um grupo de 3 homens em posse de sua bicicleta. Ocorreu uma discussão entre ambas as partes, durante a qual a vítima foi agredida física e verbalmente. Os 3 homens desconhecidos fugiram do local, deixando a bicicleta para trás. A vítima sofreu uma grande laceração na testa, bem como teve um dente quebrado. Ele foi transportado de ambulância para tratamento no Rottnest Island Nursing Post. Qualquer pessoa com informações relacionadas a este incidente deve entrar em contato com o Crime Stoppers imediatamente pelo telefone 1800-333-000 ou relatar online pelo site www.crimestopperswa.com.au. Pessoas que relatam informações ao Crime Stoppers podem permanecer anônimas se desejarem. Fecha aspas. Os amigos de Vitor criaram uma arrecadação online, já que por causa dos machucados ele tem que ficar 2 semanas sem trabalhar e vai ter custos para reparar o dente quebrado. A vaquinha já ultrapassou o valor pedido. A SBS em português tentou fazer contato com o Vitor, que não quis dar entrevista. Os dados divulgados nesta matéria são a partir de informações passadas pela polícia de WA, Austrália Ocidental, e uma entrevista que o Vitor concedeu ao Canal 7, emissora de televisão australiana.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma.
A gente encerra o programa da SBS em português deste domingo, 12 de janeiro de 2025. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. Estarei de volta na quarta-feira, ao meio-dia, e quero lembrar que os programas da SBS em português são às quartas e domingos, sempre ao meio-dia. Você encontra todo o conteúdo que a gente produz no site sbs.com.au/português. Nas redes sociais, Facebook, X, Instagram e no seu agregador de áudio favorito. É só buscar por SBS Português. Uma ótima tarde de domingo para você e até a próxima.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.